ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Eu sou Luciana Zogaib, hoje estou ao lado de Brenda Balbi aqui nos comentários desse No Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o melhor da rodada. E ontem você conferiu aqui na sua Rádio Nacional a vitória do Flamengo sobre o Racing no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. Rodrigo Ricardo conta pra gente quem foi o melhor da rodada. Boa noite pra você, RR.
Salve fã do No Mundo da Bola! O melhor desta última quarta-feira de futebol foi o duelo entre Flamengo e Racing pelas semifinais da Liberta. Maracanã lotado, com 70 mil pessoas e dois times disputando todas as bolas. Grandes defesas, uma do Rossi e duas do Cambesse. Dois gols anulados, ou melhor, só um, porque no lance do gol argentino, o juiz apitou a falta antes da bola entrar. No final, vitória do Fla, que procurou mais o resultado e foi premiado com uma vitória magra, sofrida, com um gol chorado no fim da partida aos 43 minutos do segundo tempo. Um lance ajustado em que BH estava na mesma linha da zaga e Carrascal aproveitou o rebote. Aliás, o colombiano foi o melhor em campo. Ganhou a vaga de Samuel Lino e jogou pela esquerda, pela direita, pelo meio, driblou, cruzou e foi o dono do chute que foi para dentro das redes. É claro, não é uma grande vantagem lá em Buenos Aires. Basta o Racing devolver o placar por um gol de diferença que a disputa para a final vai ser decidida nos pênaltis. Aliás, o Flamengo já viveu esse drama recentemente nas quartas de final contra o Estudiantes de La Plata. Desta vez o adversário é melhor. O Racing faz jus ao título de melhor clube argentino no momento, deixando gigantes como Boca e River para trás. O time de Luiz Felipe vai precisar fazer como ontem, entregar mais do que técnica e tática. Vai precisar também deixar garra e alma para superar o Racing dentro dos seus domínios. Sim, é possível. E o sonho do Tetra da Libertadores segue vivo, firme e forte no coração rubro-negro. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR. E o técnico Felipe Luiz abriu o verbo depois da vitória do Flamengo sobre o Racing. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 1-0 contra o Racing no Maracanã, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, analisou a vantagem adquirida.
A vantagem, ela é simbólica. Ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque pra nós, ou pra mim principalmente, tendo um conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo, o poder que esse time tem em transições. Então é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos, criamos a chance. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança.
Felipe Luiz também comentou sobre a entrega dos jogadores na partida.
Se eu tivesse na arquibancada, a luta que os jogadores deixaram tudo no campo, tudo que tinham no campo contra o Palmeiras e tudo que tinham e mais contra o Racing hoje na Libertadores. Esse time quer muito. É um resultado, como eu falo sempre, a gente não controla. 1-0, empate, às vezes vamos perder. O futebol é assim. Mas o que me deixa feliz como treinador e me deixa representado de uma forma que me deixa muito orgulhoso é a entrega desses jogadores em cada segundo, em cada metro quadrado do campo, e é isso começando pelos da frente, começando por Pedro e Arrascaeta, hoje Luiz Araújo e Carrascal. Isso é o que mais me deixa orgulhoso e é o que faz o nosso time ser tão sólido da forma que está.
O treinador rubro-negro disse o que espera do jogo de volta.
Imagino um Racing parecido, claro que sempre vão existir ajustes, porque da mesma forma que você está me perguntando o que eu vou fazer na quarta-feira que vem, eu ainda vou assistir o jogo, vou rever várias vezes para ver que detalhes podemos pegar e que pistas que o jogo deixou para poder montar o plano para a volta. E da mesma forma eles, né? Mas nós temos que esperar um Racing a melhor versão do time deles. É um Racing impressionante, tentando buscar o resultado a todo momento e tentar anular essa força que tem o ataque deles, que é um ataque muito perigoso.
Podendo até mesmo empatar, o Flamengo encara o Racing na próxima quarta-feira no estádio Presidente Perón, na Argentina. Grande abraço!
Valeu, Rafa, eu tô aqui com Brenda Balbi. Brenda, uma vitória importante, né? Por mais que seja aí com uma diferença mínima de gols, assim foi também pro Flamengo nas quartas de final, nas oitavas de final, quando eliminou o Estudiantes e também o Internacional. É uma semifinal de Libertadores, um jogo muito difícil, o Racing, que foi muito aplicado na marcação, dificultou bastante a vida do Flamengo. O Flamengo conseguiu essa vitória, né? E tem algumas pessoas que acham que talvez pudesse ser mais fácil, mas disputar uma Libertadores nessa altura do campeonato não tem jogo fácil, né, Brenda?
Nunca é fácil, né, Lu? Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na Rádio Nacional. Cara, de fato foi um jogo assim muito pegado, né, que as duas equipes tiveram chances claras de gol. O Flamengo teve um pouquinho mais de posse de bola, criou muitas oportunidades, mas de fato a zaga do Racing estava muito bem postada. Os caras estavam jogando basicamente ali com duas linhas de cinco, né? Uma linha de cinco, uma de quatro e o último homem ali flutuando para tentar marcar aquela saída de bola do Flamengo, né? Então assim, foi um jogo em que o Flamengo precisou mais do que nunca ter um mental forte, né? Em alguns momentos do jogo, principalmente no final do jogo, né? Quando chegava ali nos acréscimos, na verdade antes do gol, um pouquinho antes do gol do Flamengo, a gente via nitidamente que o time do Flamengo tava nervoso em campo, porque realmente o gol não tava saindo, né? É bola que o goleiro adversário faz uma defesa espetacular, é bola que vai na trave ou então passa a rente, ou então os jogadores não tomando a melhor decisão ali na hora de concluir a jogada. Então, de fato, a gente viu um nervosismo. E assim, tudo bem que aqui no Brasil o Flamengo é o melhor time a nível de elenco, mas disputar uma Libertadores nunca é fácil, ainda mais chegando nessas fases finais. Agora, a vitória do Flamengo é muito importante para esse jogo fora de casa, lá na Argentina. Obviamente vai ser uma pedrada. Os caras têm aí um desfalque, podem ter, né, um desfalque importante do Sosa, capitão deles, que acabou sofrendo uma fratura na mandíbula, num lance até bem esquisito, né, porque foi com o próprio jogador ali do próprio time, mas quem sabe o Flamengo pode se aproveitar disso também. O Sosa é um jogador muito ali de marcação, então quem sabe o Flamengo pode se aproveitar disso.
E o Flamengo pode perder o Pedro, né?
Pode perder o Pedro. Mas aí, Lu, é claro que é uma perda, né, importantíssima. O Pedro é um jogador espetacular. Eu sou extremamente fã, né, da capacidade que ele tem de se reinventar dentro de campo, de conseguir finalizar jogadas dentro da grande área. Mas ainda assim, eu acho que o Flamengo tem mais peça de reposição do que o Racing.
Com certeza. E hoje ele veio um pouquinho mais cedo.
O gol nacional.
Pois é, vamos fechar esse papo aqui sobre essa vitória suada do Flamengo sobre o Racing na Libertadores, relembrando como é que foi o gol salvador de Carrascal. A narração é dele.
André Luiz Mendes.
Paulo Henrique recebeu na entrada da área, vai marcar, saiu o goleiro, bateu, defendeu, o goleiro sobrou, a bola ficou, Carrascal vai entrando. Escorregando, e o Carrascal empurrou pro fundo do barbante e faz esse maraca tremer. Carrascal, galera, Carrascal põe lá dentro, Carrascal põe lá dentro, tem bola do barbante, galera, com ele não tem conversa. 43 do meu, desafoga a galera do Mengão. Flamengo vai buscar um gol na bacia das almas do Maracanã. Carrascal, 16, põe lá dentro, galera do Brasil, a cidade mais querida do país. Eu confiro para você, Flamengo 1, Racing 0.
E lembrando que Racing e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no El Cilindro, na Argentina. E é claro que você vai conferir todas as emoções desse jogão aqui na sua Rádio Nacional. Já coloca aí na agenda. Muito bem, o Palmeiras sobe o morro para encarar a LDU na altitude de Quito, hoje às 21h30, na outra semifinal da Libertadores. O técnico Abel Ferreira sabe que não vai poder contar com os lesionados, o Everton, Lucas Evangelista e Paulinho, e ainda deve fazer mudanças. Bruno Fux pode dar lugar a Murilo na defesa, mas o time só deve mesmo ser divulgado momentos antes da partida. O goleiro Carlos Miguel assumiu o gol do Palmeiras depois da lesão de Everton e explica como que encara cada jogo debaixo das traves.
Todo jogo para mim é uma final, para mim todo jogo é muito importante, porque a gente é goleiro, a gente não pode dar um segundo de desatenção, de falta de concentração, porque pode custar um campeonato, pode custar a nossa vida também, que é importante também. E para mim é muito, muito feliz, fico muito à vontade, estou muito dedicado, muito pronto para estar nessas finais e, com a graça de Deus, conseguir fazer excelentes jogos e ajudar a equipe. Cara, tudo tem sua dificuldade, tem seu dia, às vezes é o campo que não está muito agradável, às vezes é a altitude que tu vai jogar, a gente tem que estar preparado, vamos focar, preparar o máximo fora o que der para ajudar, para a gente conseguir estar o melhor possível no campo e conseguir desempenhar o melhor futebol possível.
Tá aí então o Carlos Miguel, e o lateral Piquerez também alertou sobre os perigos da LDU.
É muito forte, muito competitivo. Se chegaram nessas instâncias é porque é um time que joga muito bem. Eles já tiraram grandes times brasileiros e nada, vai ser um grande confronto. Espero que a gente saia vitorioso.
Aí então o Piquerez, Brenda Balbi, um duelo difícil, né, pro Palmeiras. A LDU lá em Quito ainda também não perdeu. É difícil também pro Palmeiras passar de fase, mas vai ter a vantagem de poder decidir em casa. Esse jogo é um jogo chave, né, pro Palmeiras. Se consegue uma vitória já fora de casa, já adianta bastante a vida.
Com certeza, mas assim, é o que a gente estava falando no início, né, Lu? Não tem jogo fácil nesse momento da Libertadores. Claro que o Palmeiras decidir em casa é uma vantagem interessante. Se o Palmeiras não perde fora de casa, já é muito bom, né, pro Palmeiras. Já volta pro Brasil podendo decidir em casa, jogar com a sua torcida. Então acho que o foco do Palmeiras hoje é não perder. Claro que, com o elenco que tem, sempre tem que entrar em campo para ganhar, independente, né, das adversidades. Claro que tem altitude, tem o time dos caras lá que é muito forte. Enfim, uma sequência de coisas, mas ainda assim,
se a gente for pensar, né, na fase de grupos, ficou na frente do Flamengo. Depois eliminou o Botafogo e eliminou o São Paulo. Se fosse jogar o Brasileirão aqui, ele deu, tava bem na foto, né?
Exatamente, exatamente. Não, e pra ver também que o Palmeiras já passou por muita pedrada, né? Aqui o Campeonato Brasileiro, ele vai ficando cada vez mais disputado, pelo menos ali na parte de cima da tabela. Então, de fato, se a LDU viesse aqui pro Brasil jogar o Brasileiro, ia ficar difícil também.
Ia dar bastante trabalho. Muito bem, ontem, jogo atrasado da 14ª rodada, o Bahia derrotou o Internacional por 1-0 lá na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o Tricolor de Aço subiu para 49 pontos na tabela. 3 só a menos que o Mirassol, que é o primeiro clube no G4. Após a partida, o técnico Rogério Ceni analisou a atuação de sua equipe e comentou o resultado.
Acho que conforme o jogo foi progredindo, nós fomos aumentando o nosso entendimento do jogo, e ao final do primeiro tempo já pressionávamos muito o Inter, um volume grande de jogo que gerou, além do pênalti, outras boas oportunidades que nós tivemos. No final, quando ficamos com a mais, eu acho que nós estávamos bastante cansados, nós não conseguimos exercer a pressão que deveria ter sido feita. Uma ou outra encaixe com o Thiago, com o William e Kaique no final foram bem feitos, mas a maioria. E depois demos demos oportunidade em faltas bobas, como aquela bola, por exemplo, do Gilberto, fazer uma falta, o jogador de costas dá a chance do Inter cruzar a bola para a área. Então, assim, não foi, acho que um jogo espetacular. O jogo do Grêmio foi muito superior, foi um melhor jogado. O Inter também se defendeu mais, tinha mais gente atrás da bola, na linha de defesa. Mas conseguimos, através do lance do Ademir, e tivemos outras oportunidades também para fazer gols. O Inter foi um pouquinho mais agressivo no segundo tempo, né? Causou um pouquinho mais de problemas para a gente. Mas saímos vencedores, que era o que importava para o dia de hoje.
Tá aí o Bahia, Bahia escalando. A briga vai ser boa ali também para tentar entrar nesse G4, né? O Mirassol. Mirassol, que a gente já falou algumas vezes aqui da campanha sensacional que vem fazendo, mas o Bahia, né, tem um grande elenco também. Para mim, um dos melhores técnicos, que é o Rogério Ceni, e tá de olho nesse G4 aí também.
Com certeza, Lu. Para mim também, o Ceni é um dos grandes nomes do nosso, dos treinadores brasileiros, né? Dessa nova safra, se é que podemos colocar assim. E de fato vai escalando, né? O Bahia no início da temporada era tido ali como um dos grandes times, né? A conquistar as coisas. Acabou que oscilou um pouquinho no próprio início do ano, mas nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro vem mostrando, né, o porquê de lá no início ter sido, na verdade, um dos grandes times, né, a disputar ali a parte de cima da tabela. Olha, até o final do campeonato, Lu, muita coisa pode acontecer ainda.
Sem dúvida nenhuma. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O Campeonato Sul-Americano de Cross Country será em novembro na Colômbia, na cidade de Facatativá, que fica próximo de Bogotá, a 2.600 metros de altitude. 26 atletas foram convocados, 12 mulheres e 14 homens. A competição será muito dura para os atletas que não vivem em cidades altas, necessitando um trabalho diferenciado na preparação física, de forma muito integrada com a fisiologia. A competição será no dia 8 de novembro. Pela disputa do Novo Basquete Brasil, o Botafogo passou pelo Vasco com um placar de 85 a 76. A partida foi muito disputada. O Botafogo imprimiu um ritmo forte no jogo, tendo como destaque Mateuzinho, que marcou 20 pontos, 8 assistências e também conseguiu 3 rebotes. Os jogadores Xavier e Alcaça foram importantes no jogo, com uma performance de 17 pontos cada. Nesta sexta-feira, o Vasco vai à quadra para enfrentar o Unifacisa às 20 horas em São Januário. E o Botafogo joga também contra o Unifacisa no domingo às 11 horas em General Severiano.
Thiago Splitter será o técnico do Portland Trail Blazers. O ex-pivô da seleção brasileira assume a franquia de Portland de maneira interina depois que Chauncey Billups, ex-treinador da equipe, foi preso por participar de um esquema de jogos ilegais. Splitter deve estrear no comando do Portland na próxima sexta-feira contra o Golden State Warriors. Essa será a primeira vez que o brasileiro vai comandar um time da Liga Norte-Americana. Splitter também foi o primeiro brasileiro campeão da NBA. Ele levantou a taça jogando pelo San Antonio Spurs em 2014. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina segue com a preparação para o amistoso contra a Inglaterra, marcada para o próximo sábado no Etihad Stadium, em Manchester, às 13h30, no horário de Brasília, 1h30 da tarde. Uma das jogadoras mais importantes da equipe é a volante Angelina. Mesmo com apenas 25 anos, a jogadora do Orlando Pride já é uma das mais experientes do grupo brasileiro. E ela comenta sobre a forma como o técnico Arthur Elias vem renovando o time.
Desde que o Arthur assumiu, ele sempre trouxe peças novas, mas também retorno de algumas meninas que estavam muito tempo sem ser convocadas. Então, é legal ver essa troca, né, da experiência com as meninas mais novas. É sempre uma ótima conexão que a gente tem aqui na seleção. Então, qualquer menina que vem se sente bem, se sente à vontade. E o melhor de tudo é confiante também.
Outra jogadora que também vive uma fase impressionante é Amanda Gutierrez. Mas antes disso, a Angelina também projetou o amistoso contra a Inglaterra e enumerou as qualidades do adversário do próximo sábado.
É, a gente espera que seja um jogo muito difícil, né? É, a Inglaterra está no topo já faz alguns anos e a gente assistiu os jogos da Euro e sabe da dificuldade, né, dos jogos, então a gente acompanhou um pouquinho e sabe que elas estão muito bem. Esse ano, né, os jogos que elas tiveram também, elas foram muito bem, então acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas que com certeza a gente vai dar o nosso melhor para sair com a vitória.
Agora sim, vamos falar da Amanda Gutierrez, né, que está vivendo uma fase impressionante, além de ter se tornado a maior artilheira da história do Palmeiras, com 68 gols em 92 jogos. Guti foi artilheira do Brasileirão Feminino nas três últimas edições, 23, 24 e 25, e já marcou 9 gols em 12 jogos pela seleção feminina, 6 deles, inclusive, na última edição da Copa América, vencida pelo Brasil, que você acompanhou também na TV Brasil. Amanda Gutierrez é mais uma que elogia também a qualidade dos adversários do Brasil e garante que o time vai buscar essa vitória.
Acho que é confronto no nível que o Brasil espera, no nível que o Brasil gosta, né? Acho que o professor deixou claro desde o início que ele sempre iria buscar equipes acima, né? Para a gente também evoluir aí para o nosso objetivo, nosso foco, que é a Copa do Mundo. Vai ser jogo bom, acho que bem assim, é um nível muito alto, né? Duas seleções muito grandes, como o Brasil. Então, aproveitar esse momento aí e buscar a vitória.
Brasil enfrenta a Inglaterra, então, em Manchester, nesse sábado, 1:30 da tarde, no horário de Brasília. E 3 dias depois, vai encarar a Itália no estádio Ennio Tardini, em Parma, aí a 1:15 da tarde. Brenda Balbi, realmente dois jogos difíceis para o Brasil, né? Pegar a Inglaterra, pegar a Itália. Jogos em que a gente percebe, né, que o Brasil tem todas as chances aí de crescer com o seu futebol, né? E dá pra gente já pensar também em vitória. A gente sabe que é amistoso, que a ideia é realmente a equipe evoluir, né? Tá jogando. Mas futebol é aquilo, todo mundo quer ganhar, né?
Ah, com certeza, Lu. Eu acho que pra esse primeiro jogo contra a Inglaterra é um duelo bem mais difícil, bem mais equilibrado, né? Em que eu ainda vejo a Inglaterra num degrauzinho acima que a seleção brasileira. Eu acho que o Brasil, ele tá se consolidando, né? No cenário mundial novamente. Já é, de fato, ali, retorna a ser um time temido, né, pelas outras seleções, mas esse jogo contra a Inglaterra eu não cravo ali numa vitória do Brasil. Pode acontecer, óbvio, a gente tem uma seleção muito boa, muito jovem, forte fisicamente, enfim, várias valências, mas acho que fica um pouco mais em aberto. Agora, contra a Itália, eu acho que a gente é bem favorita. A seleção da Itália também é uma seleção forte, mas eu acredito que a gente esteja à frente da seleção da Itália.
E são ótimos testes mesmo pro Brasil, né, que quer realmente conquistar essa primeira estrela na Copa de 2027. Tem um longo caminho ainda até lá, mas sem dúvida nenhuma que tá trilhando certinho, né?
Com
enfrentando
certeza.
Grandes adversários.
Com certeza, é importante demais, né? A gente enfrentar essa galera que, querendo ou não, tá no mesmo nível ou até um pouquinho acima da gente, para que de fato a gente aumente, né, a nossa capacidade de jogo.
E ganhe confiança, né?
Exatamente,
também.
Confiança.
É isso, quem tá aqui conosco também é Luiz Ferreira, que tem notícias aí de última hora.
Olha, Lu, rolando agora lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Boa noite para todo mundo, desculpe a falta de educação. 22 minutos da primeira etapa, Brasil 0, México 0, amistoso da seleção feminina sub-20. A Camila Orlando no comando da seleção, jogo bem truncado no começo, mas aquela coisa, muito desentrosamento, seleção se achando e, obviamente, visando os treinamentos para a preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 Feminino do ano que vem. Informação do Flamengo. Novidade, hein, galera? Pedro, ele sofreu uma fratura no antebraço direito na vitória do Flamengo sobre o Racing. Ele está com imobilização acima do cotovelo e o jogador já está fora da próxima partida, é oficial, e não tem como definir o tempo exato de recuperação, porque a necessidade é preciso monitorar a evolução da calcificação do osso. A imobilização do atacante foi feita para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão. Não vai ter operação no braço dele. O Flamengo vai avaliar dia a dia o quadro, mas já se sabe que o jogador não entra em campo na próxima quarta-feira contra o Racing, Lu.
Tá aí, então, a informação, o Pedro desfalque, não joga contra o Fortaleza e também não joga contra o
Racing. Não joga contra o Racing. Aí no outro final de semana é que aí vai se ver a situação. E ele não vai jogar, tá, também tem uma questão de jogar com uma imobilização no braço. Não é qualquer imobilização que pode ser feita.
Exatamente. Não é qualquer imobilização, não pode jogar com o braço engessado, por exemplo. E aí corre-se o risco, né, dessa fratura, que não foi tão grave, se tornar algo mais grave. Por isso, então, a preservação aí do Pedro. E esse dia 23 de outubro, né, é a data de nascimento de ninguém mais, ninguém menos do que Edson Arantes do Nascimento, nosso rei Pelé. Se estivesse vivo, o maior jogador de todos os tempos completaria hoje 85 anos. E é claro que vamos deixar a nossa homenagem pro rei. A gente começa com um depoimento exclusivo do Pelé por ocasião dos 80 anos da Rádio Nacional no ano de 2016.
Eu aproveito essa oportunidade para enviar um grande abraço para todos os que fizeram com que a Rádio Nacional se tornou o meio de comunicação mais importante do Brasil. E eu fico feliz por falar isso, porque eu tenho uma história que pouca gente sabe. Mas o meu pai jogava no Bauru Atlético Clube, e antes de eu ir para o Santos, quando eu tinha meus 14 para 15 anos, o Bauru, né, o BAC, tinha os amigos do meu pai e alguns jogadores, o Marinho, por exemplo, foi jogar no Fluminense. Então a gente ouvia jogos do Rio de Janeiro, né, Vasco, que é o meu time, Fluminense, Flamengo, a gente ouvia, porque meu pai jogava no BAC e levava os amigos em casa para a gente ouvir, né, as irradiações, né, na Rádio Nacional. Então eu já estou na família há muito tempo, e eu aproveito a oportunidade para agradecer, porque se eu me tornei conhecido, vocês têm culpa também. E mais uma vez, pelos 80 anos, o meu grande abraço e o agradecimento por fazer parte dessa família.
E agora vamos falar de gols, né? Afinal, Pelé tem mais de 1.200 gols marcados e documentados. Vamos conferir, então, o gol marcado contra o País de Gales na Copa do Mundo de 1958 e o primeiro gol contra a Itália na decisão de 70. A narração é de Jorge Cury. Esses, sim, são gols nacionais.
O gol nacional.
Prepara-se, De Sorte, para a punição do lance manual. Toma posição, De Sorte. Ainda não cobrou. No prolongamento da grande área contrária, fez um passe até a bola. Quarta pau, em Hopkins comete toque, não é assinalado. E o árbitro assinala tiro de fundo favorável na equipe do País de Gales. Marcou lateral. Cobra, De Sorte, para a Mazola. Mazola pela ponta direita. Puxa o centro até Didi. Cabeceia para a Mazola. Para Pelé. Atirou Pelé. Nasceu o gol brasileiro. Decorridos 25 minutos de luta. Gol do Brasil, Pelé. Gol do Brasil, Pelé, aos 25 minutos da etapa final.
Bola lançada agora, o Geraldo para Tustão. Vai caminhando o Faquete, largando o Jair de homem para homem. Caminhou Tustão, tenta entrar na área perigosa, tirou, alivia Faquete. Ou a pelota chegaria para Jairzinho. Marcação de homem para homem, Faquete contra Jair, o Garrincha 70. Prepara-se agora, Tustão cobrou para Riverino, inventou a boca da meta, pula Pelé, cabeceou, gol! Número 10, gol legal, grande cabeçada de Pelé, a bola veio na conta da cabeça do rei, saiu muito bem do chão, subiu lá em cima e foi implacável a sua testada, canto baixo, canhoto de Obertazzi para o fundo da rede, primeiro gol da finalíssima, Pelé para o Brasil.
Tá aí então os gols de Pelé. Valeu, Brenda Balbi, Barrucho, Luiz Ferreira, você que esteve conosco. Esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.